Você aí sempre quis criar o seu próprio podcast, não sabe criar uma sala para conversar com seus participantes ou qualquer coisa do tipo? Vai lá em zencaster.com, tem várias ferramentas para você criar o seu próprio podcast, muitas ferramentas de pós-produção, como remoção de ruído e afins, e também vários outros recursos para você melhorar o seu áudio e dos seus participantes. Novamente, zencaster.com, confira! Esse programa é um oferecimento de Zencaster. Lembrando que essa é a versão do feed público, se você quiser ouvir esse programa sem propagandas, vá em apoia.se/jogandocasualmente. Um abraço. Olá, ouvinte, você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br, e eu sou o Jason Stock, novamente com a Bia Bock.
E olá, pessoas.
Não estamos com o Lucas dessa vez, mas estamos aqui mais uma vez com o Carlos.
E aí, meus pedestres, beleza?
Pedestres.
É, porque o tema de hoje tem tudo a ver com andar na rua, vai dizer que não.
Ele tem razão.
Ah, sim, andar na rua e comer comida do lixo.
Comer comida do chão.
Do chão, pior ainda. Acho que do lixo seria menos ruim porque tá na sacolinha, pelo menos.
Nossa.
Junto com outros restos.
Eu acho que eu prefiro a geladeira mesmo, mas tudo bem.
A geladeira é melhor.
Quem me dera o lixo que você achasse o frango inteiro, né? Assado ainda.
É, tá.
Acabou de assar e vou jogar no lixo. É isso aí.
Às vezes ele pode estar enrolado em papel higiênico usado.
Putz!
Não sei.
Nossa, Jason.
Não, parou. Que nojo.
Você tá bem, cara? Você quer conversar de alguma coisa? Tá?
Eu estou muito bem e
entendi.
Quero dizer pra vocês também, que vocês provavelmente estão bem também, mas vocês podem ficar melhor ainda apoiando a gente em apoia.se/jogandocasualmente, e através desse apoio financeiro você recebe podcasts bônus, cujos temas são escolhidos pelos nossos apoiadores, você faz parte também do nosso grupo secreto do Telegram, também você faz parte de sorteios que a gente faz a cada 15 dias de jogos aqui no nosso podcast, quer dizer, no grupo interno do Telegram, você vai ter que entrar lá pra saber. E também, você vai sempre ouvir a versão completa do Notícias Casuais. Então, apoia a gente financeiramente mais uma vez lá em apoia.se/jogandocasualmente e tenha esses benefícios. E Bia, se a pessoa quiser seguir a gente nas redes sociais, além do JCasualmente, que é o Twitter, ela também pode seguir a gente no Instagram, que é,
ah, é?
É o seguinte, falei. A gente tem também.
É, JCasualmente, né, também, se eu não me engano, não. Ah, não, é inteiro,
ah, não,
né?
Esse é inteiro.
É verdade. Tão bonito quando consegue colocar @jogandocasualmente. Olha só que coisinha bonitinha. Só o Twitter que é chato.
É, resolvi parar com os TikToks, porque TikTok não leva ninguém a lugar nenhum nessa vida.
Algoritmo punitivo, ninguém merece.
É verdade, e tem muita gente fazendo dancinha lá que tem mais assistidas, mais plays do que a gente, então difícil concorrer com danças.
Realmente, você pode postar só sobre jogos de dança, quem sabe.
Ah, é, verdade, deve
ser
um nicho não explorado ainda.
Just Dance Casualmente, fica bom.
Isso.
Ah, sim. Especialista em Just Dance.
Nossa.
Aquele, só porque assim, a gente às vezes tem momentos aleatórios, né? É, lembrei agora, eu mandei pro Lucas o vídeo, se vocês quiserem eu mando pra vocês também. Já porque a gente falou de Just Dance Casualmente, hoje eu assisti um vídeo sobre um cara que revolucionou a história ali das competições de ioiô nacionais, na verdade internacionais.
Ioiô.
Né? É, eu, enfim. Apareceu pra mim, eu falei, aleatório o suficiente pra eu assistir. E o filme é incrível. O filme não, né? O filme.
O filme.
O vídeo não. Nossa. É tão grande assim, não. O vídeo é incrível, gente. Então, se alguém quiser, e só porque eu achei incrível que em 2019 um cara deu uma revolucionada ali nesse cenário mais nichado, mas que é incrível também.
Eu acho que precisava, né, de uma reviravolta mesmo. Tá meio parado esse mundo do ioiô. Não ouço falar faz tempo.
Não tá parado não, hein. Galera,
não tá parado.
O ioiô tá sempre em movimento.
É verdade. Inclusive, ele precisa estar pra fazer os truques, né, e tal. Mas...
faz sentido.
Os truques? É tipo o Tony Hawk do ioiô? Yo-Yo
tipo
Hawk?
Isso, exatamente.
Aperta X quadrado bolinha, faz um truque, ele dá uma volta ao mundo.
Eu dou um 900 com o ioiô. Aí se,
Aí
se ele faz um walk, ele faz um oi-oi.
Exatamente, exatamente.
Oi-oi.
Entendeu?
Dança do Kuduro.
Ai, ai. Avenida Brasil.
A versão do latino. Oi-oi-oi.
Ah, tá. Esqueço que essa música existe.
Existe.
A gente esquece que o latino existe, né? Mas, enfim.
Nossa, então outra coisa aleatória. Eu reassisti todas as temporadas de A Diarista recentemente. Tem um episódio que tem o latino. Fica aí essa informação, tá?
Meu Deus. Eu também tô assistindo uma série muito interessante, que é as mães, os pais japoneses mandam os filhos fazerem tarefas sozinhas na cidade. Filho assim, de 2, 4 anos de idade, sabe?
É o Crescidinhos?
Ah, não sei. Em inglês tá Old Enough.
Talvez. É da Netflix?
Deve ser o mesmo. Isso, esse aí mesmo.
De Old Enough pra Crescidinhos? Meu Deus!
Pois é, né? Acho que a Orenuff é melhor. Mas tá bom, a gente deu os recados aqui, falamos de várias coisas aleatórias e a gente vai finalmente fazer o quê? Focar na pauta.
Ah, é? Que tem uma pauta, né? Os... Verdade.
Não é possível.
Esse podcast não é sobre séries e diarista e latino? Não é. Sobre não, Brasil também, não é não.
Será que tem jogo da diarista? Ia ser louco.
Ah, deve ter, deve ter.
Jogaria com a Ipanema, ia ser maravilhoso.
Seria muito bom, grande homenagem ao Brasil, mas aqui a gente vai falar de beat-ups, ou como a gente chama aqui no Brasil, os briga de rua. Começou há muito tempo, desde a época lá do Final Fight, dos arcades também, os arcades já tinham esses jogos. Se você não sabe o que que esses jogos, pensa no, sei lá, Streets of Rage, do Mega Drive. Talvez esse seja um dos mais, dos exemplos melhores aqui que a gente pode trazer. Vocês conseguem pensar um mais famoso ainda? A Bia, que não tem tanta familiaridade, talvez consiga pensar num que seja mais famoso.
Assim, não é que eu não tenho familiaridade. É que a maioria dos que eu joguei foi porque a faculdade mandou.
Ok.
Eu não, é que eu nunca gostei muito, não. Eu gosto mais da nossa querida versão hack and slash, né? Do que de beat'em up padrão, tá? Eu acho bem chatinho beat'em up padrão. Mas eu fui obrigada a estudar a respeito na faculdade, então...
Então a gente pode colocar da seguinte maneira. Jason e eu gostamos do beat'em up, que então nós somos pedestres civilizados. Você é aquelas malucas que fica correndo na calçada, tropeça nas idosas. Enfim, né? Jovem, né? Problema de jovem.
Problema
e ela
de
gosta
jovem.
De acertar os inimigos com faca e facões e espadas também. Porque hack and slash é basicamente beat'em up, só que com armas cortantes.
Objetos cortantes. São crianças correndo com tesouras.
Tem é isso, exatamente. Tem algumas outras coisas, né, que diferenciam os dois gêneros além do uso de armas específicas, né? Normalmente o hack and slash, ele é mais focado em você conseguir upgrades de habilidades e formas de lutar ao longo do jogo e tem um pouco mais de história, enfim. Tem mais coisas, né? O mais famoso, acho que mais fácil da galera ver a diferença é se você comparar o Streets of Rage com o Devil May Cry. E aí você consegue ver mais ou menos as duas maiores faces aí mais conhecidas de cada gênero. Mas no core é meio que a mesma coisa mesmo. Apesar
é,
de
bem
ter
parecido.
Essas, apesar de ter essas diferenças que separam e causam esses momentos de, no meu caso, gostar mais de um do que de outro, ainda assim eles são muito, muito parecidos mesmo.
Tem o primo deles também, que é o Running Gun, que você corre com armas. Corre e atira nas pessoas com arma.
Melhor do que correr com tesoura.
Ah, porque, pô, é apertar melhor, um gatilho seguro. Acidentalmente e dar um tiro na própria clavícula é super suave.
Ah, acho que é menos provável de acontecer.
Mamãe mandou talvez eu deixar a tesoura na gaveta, então eu vou correr com a Magnum do papai, com a escopeta do meu tio.
Exatamente. Mas não é isso mesmo? Achei que era normal. Ué.
Depende de onde você foi criado.
Eu faço isso. Se você for uma pessoa do Texas, daí talvez seja normal.
Bom ponto.
É, mas beat'em ups em geral, Bia, você falou do Streets of Rage, né? Mas tem algum que vem à sua cabeça, assim, de primeiro, de bate-pronto, quando você pensa nesse gênero?
Olha, ironicamente, o primeiro que veio na minha cabeça foi um dos primeiros que eu joguei, e que provavelmente é uma das razões de eu não gostar do gênero, que era um que tinha do Predador, vocês lembram dessa droga?
Predador.
Ah, aí você foi longe na referência.
Ah, eu sei, deve mas...
de arcade,
foi, a culpa não é minha, se foi o primeiro que eu joguei.
É que assim, pra vocês que estão ouvindo, a gente vai dar uma denunciada na idade, porque... Nos maravilhosos anos 90, aparecia muito jogo licenciado. Então vamos fazer o quê? Jogo de luta ou jogo de ação estilo beat'em up? Então tem Predador, tem do Alien, tem do X-Men, Tartarugas Ninja, que é maravilhoso.
Homem-Aranha.
Maravilhoso.
Homem-Aranha tem beat'em up também, né? Ou é plataforma, alguma coisa assim.
Tem.
Mas então...
É beat'em up ele com o Venom.
Ah, verdade.
Ah, nossa.
Então inclusive... tem muita coisa desse gênero licenciada.
Inclusive então, eu tinha esquecido. Já que você falou do de Tartarugas, esse é um que eu gosto. Ok, pronto. Destruí a minha frase inteira do podcast. Eu gosto de um beat'em up. É isso.
Aquele do Super Nintendo, Turtles in Time?
Isso.
Ah, esse era muito bom.
Inclusive, eu nunca tive. Eu tinha que jogar na casa de amiguinhos. Eu tinha que torcer pra alguém ter esse treco pra poder jogar.
E vamos combinar uma coisa. Tipo, naquela época, tinha as versões de Mega Drive, as versões do Super Nintendo. Tartarugas Ninja era bom em todos. Era bom no arcade, era bom no Super Nintendo, era bom no Mega Drive. Era maravilhoso. Eu cansei de jogar o Hyperstone Heist, que era a versão do Turtles in Time do Mega Drive. Versão entre aspas, né? Tem umas mudancinhas. Mas era muito bom, cara. Era maravilhoso.
E a versão de arcade era muito divertida.
Ah. Sim, eu ia dizer isso. Eu joguei muito com a minha irmã naqueles lugares que tinham máquinas de arcade no shopping. Você colocava a ficha e eles começavam vendo um prédio em chamas, assim, e pulavam no prédio pra salvar alguém, sei lá. E era muito difícil o jogo. A gente não passava nem na primeira fase. A gente era muito ruim.
Normal. Tá tudo bem.
Eu nunca pude ver como é que é a sequência. Hoje em dia tem como baixar emulador e jogar esses jogos de arcade,
tem,
né?
Tem.
Mais fácil.
Você pode pegar as coletâneas licenciadas, ou você pode comprar um daqueles consolão caseiro que tem um monte de coisa, inclusive umas ROM que nunca chegou em console também, né?
É, tem até empresas que relançam algumas máquinas de arcade, tipo, tem uma máquina de arcade do Simpsons, se não me engano.
Ah,
que é só
sim.
Aquele arcade do Simpsons.
Você jogava Simpsons com os quatro, que a Marge batia até com um aspirador, né?
É, algo assim, a Lisa batia com o saxofone dela, o Bart batia com o skate e o Homer, não sei, deve ser bater com uma rosquinha.
Ou ele arrotava, eu acho que ele arrotava.
Ah, é claro.
Algo do tipo.
Já que as pessoas já podem ficar tristes comigo porque eu não gosto da maioria dos beat'em ups, deixa eu fazer um combo aqui e falar que eu não gosto dos Simpsons também.
Poxa.
Desculpa.
Mas o jogo dos Simpsons de beat'em up você já jogou? Você
não,
gosta
não.
Dele.
É, especificamente esse jogo eu nunca joguei. O único jogo dos Simpsons que eu joguei era um que tinha no celular de montar a cidade, sei lá. Que eu até tava achando ok, mas aí eu fiquei irritada com os personagens e parei de jogar.
Ah, eu sei qual que é. Esse é Simpsons Tap the Touch, sei lá, alguma coisa assim. Não lembro qual que é.
Deve ser.
Mas falando sobre beat'em up em si, o que faz um beat'em up ser muito bom, principalmente é a mecânica principal dele, né? Que é correr e bater nos outros. Então o combate tem que ser decente. E hoje em dia, os beat'em ups estão se modernizando bastante. Tem uns beat'em up que você já consegue bater pra cima, bater pra baixo, dos lados, na diagonal e afins. Mas tinha uns antigamente que você tinha que... Eu joguei recentemente um Double Dragon antigo, acho que o Double Dragon 2, ou o primeiro, que você tinha que estar alinhado 100% com o personagem na horizontal, assim, pra você conseguir acertar ele. E isso é terrível. Você não tem uma caixa de acerto ali, uma hitbox, né? Que é um nome técnico pra isso. Você tinha que ser absurdamente preciso. Hoje em dia, é muito mais fácil, já melhoraram bastante isso. E um dos últimos beat'em up que eu joguei, assim, que eu gostei bastante, além dos Tartarugas Ninjas que teve, a gente vai falar mais pra frente, teve um remake dele recentemente, em homenagem a esse Turtles in Time, foi Streets of Rage 4.
Maravilhoso.
E tem, assim, ele é muito bom, ele tem um combate muito bom, tem aqueles superpoderes, né, quando você enche uma barra ali, você coleta estrelas nesse jogo, na verdade, e você consegue utilizar aquele golpe especial seu, que também pode utilizar a vida, se não me engano, ou esses, o Streets of Rage antigo que podia fazer isso.
Acontecendo Final Fight. Eu não lembro qual era o especial do Guy, mas o Hagar, se você dava o agarrão dele e o chute giratório do Code, você perdia um teco da vida e do nada tá passando o carro dos churros. Incrível, eu demoro 3 meses pra participar do podcast, eu ligo meu microfone, passo o carro dos churros e eu não posso descer pra comprar.
Inclusive, fiquei com vontade.
É incrível isso.
Churros é bacana, hein?
É. Churros é bom.
Enfim,
é muito
perdi
bom.
O foco.
É uma das comidas que devia achar no lixo. É uma das comidas que devia ser achadas no lixo do jogo.
Churros. Vamos fazer um ranking de 10 melhores comidas que se acha nos lixos do beat'em up. Em primeiro lugar, frango assado. É isso.
Tem jogo que você pode mudar o tema da comida, sabia?
Sério?
Não lembro em qual que foi. Sim, tem um jogo que você não lembra em qual jogo que foi que eu conseguia mudar o tema. Que em vez de achar, por exemplo, sushi, você achava hambúrguer.
Nossa. Eu sei no Tartarugas Ninja, novo, você acha um pouco de tudo. Você acha pizza, você acha hambúrguer, você acha sushi, você acha de tudo, cara. É praticamente um varejão na rua.
Olha que incrível.
Mas o Streets of Rage 4, eu não sei se vocês jogaram tanto ele assim, mas recentemente ele lançou um modo que é muito interessante, que é o modo survival. Assim, eu acho que ele adiciona bastante. Ele pega o combate padrão e recria uma coisa ali própria dele, que é tipo um roguelike mesmo, porque você perde todo o progresso se você morrer. Mas é um tipo modo survival que ele se chama. Então você consegue juntar mais pessoas pra jogar contigo ali na sessão. E você vai eliminando os inimigos da fase e daí você entra num portal. Daí antes de você entrar nesse portal, você pode escolher um power-up, uma habilidade nova, do tipo assim, ah, eu quero agora um escudo que vai melhorar minha defesa. Eu quero um personagem auxiliar que vai me ajudar ali nos matar os inimigos. Então você tem um cara pra te ajudar, né? Ou então uns golpes poderosos que vai tirar mais dano do inimigo. Então ele vai te dando mais habilidades pra você ficar melhor a cada round ali, a cada sessão que você derrota os inimigos. Só que vai ficando mais difícil consequentemente. Eu achei que assim, essa sacada de criar um modo diferente, ele é tão bom que tenha isso, porque o beat'em up em si, ele é muito repetitivo. A estrutura é sempre a mesma. Você vai, bate nos inimigos, percorre a fase, chega até o final, mata um chefe e é isso. No máximo você libera personagens ou você faz upgrade no seu personagem, melhora ele.
E tem umas outras coisas também que eu acho bem importantes de ter, assim, pra serem mais interessantes. Existem beat'em ups que por algum motivo não fazem os inimigos terem interação. É aquele tipo de beat'em up que você pega o inimigo, taca e ele atravessa o resto. E não faz sentido nenhum isso pra mim. Eu acho que tira muito do que é um jogo de beat'em up. Os inimigos têm que conseguir... Você precisa conseguir pegar um cara e tacar no outro.
Isso, sim, verdade. É muito bom.
Tipo, isso faz parte do rolê, parte do que torna interessante, né? E outra coisa também que eu já fiquei muito surpresa mais de uma vez, eu não vou lembrar os nomes, infelizmente, porque até alguns deles eram coisa do BGS, mas enfim. Mas alguns beat'em ups também não colocam iframe no jogo. Eu acho isso muito bizarro, pessoalmente.
Seria isso?
O iframe?
Isso, não sei o que é isso.
Os pequenos frames que deixam o seu personagem invencível ou quando você tá fazendo uma ação ou depois de levar dano. Normalmente quando você rola no jogo, enfim, depende do jogo, são coisas diferentes.
Isso é uma das reclamações que eu e o Carlos tivemos no último jogo que a gente jogamos aí de beat'em up, que é o Double Dragon.
Exatamente.
O mais novo.
Invencibilidade zero.
Você não consegue levantar. Então. Os caras te colam na parede e te, nossa, te espancam.
Se você aumenta a dificuldade, você fica emboscado facinho. Aí você tem que ficar pra lá e pra cá, combando, dano especial, não pra eliminar todo mundo, mas pra ir de uma ponta a outra da tela, pra não ser emboscado. Se você ficar parado no meio, você não consegue usar suas ações pra se livrar. O jogo é legal, mas isso aí pega um pouco.
Sim, eu até fiquei pensando assim, caramba, será que eu sou tão ruim assim? Porque eu não consigo ficar parado de pé mais, eu tô apanhando o tempo todo. Daí eu percebi, daí caiu a ficha, né, que não existe esse intervalo de tempo em que você fica invencível piscando. Normalmente o jogo te deixa piscando, né, os jogos de pin-up, pra você saber que você tá invencível naquele período de tempo.
E aí, só pra falar do Double Dragon ainda, como você progride, você compra power-ups. Um dos power-ups é derrubar todos os inimigos quando você dá um especial, ou seja, mesmo quem tá longe só toma um tombo, ou quando você troca, já que tem um sistema de tag, quando você troca de personagem, todo mundo cai. Ou seja, você fica dependente de aparecer o power-up aleatoriamente pra você poder comprar. Porque às vezes na sua run ele não aparece.
Ah, isso é ruim, ok.
O Carlos falou sistema de tag, né? Pra quem não sabe o que isso é, você consegue jogar com dois personagens e alternar entre eles durante o jogo.
Isso.
Então, é um dos poucos jogos que eu lembro que faz isso também, que é uma coisa bem diferente.
De tag pra beat'em up é o único que eu me lembre, sinceramente.
Eu não conheço nenhum que use, não. Mas
você lembra aí, fala pra gente em t.me/jogandocasualmente.
Isso, por favor. Mas eu acho muito engraçado, assim, porque, por exemplo, os iframes é um negócio que não só beat'em up usa, né? Tipo, o jogo de luta no geral sempre tem... Sempre não, tá? Mas às vezes tem. Jogos de exploração de mundo costumam ter também. Porque assim, é um negócio que não precisa ser muito frame de invencibilidade. É só pra ser, tipo, você acabou de levar um tapa, você tem um frame... Não dá. Mas você tem alguns framezinhos ali pra deixar o seu personagem de novo em alguma posição que você consegue contra-atacar. E tá tudo bem. Não precisa ter o tempo todo. Não precisa ser em um monte de ação, né? Não precisa... Enfim. Mas os beat'em ups que eu joguei que não tinham, e eu não sabia que esse que vocês falaram não tinha, porque eu acabei não olhando quando ele saiu. É uma frustração tão grande que pra mim não vale a pena. Tipo, eu sei que eu já não sou a maior fã do gênero de qualquer forma, né? Então, enfim, qualquer coisa acaba sendo mais pesada pra mim do que seria pra alguém que gosta realmente do gênero. Mas ainda assim, eu acho muito ruim porque você diminui a probabilidade de pessoas que não estão acostumadas a jogar o teu jogo, o que, querendo ou não, é uma coisa um pouco ruim, né?
Sim, claro.
E eu não sei se vale a pena, cara, porque, tipo, pra quem tá, sei lá, se for um jogo que é de duas pessoas, por exemplo, pra quem consegue não ser jogado pra longe, o jogo pode ser muito divertido, mas aí você tá jogando do lado de alguém que levou um tap e nunca mais conseguiu fazer nenhuma ação no videogame, aí tá de sacanagem, né?
Como você disse, ele afasta as pessoas e a pessoa, assim como eu, pode pensar, eu não sirvo pra esse tipo de jogo, porque
exatamente,
eu tô morrendo o tempo todo, tô apanhando muito.
E os beat'em ups, eles têm por característica serem punitivos mesmo na dificuldade mais fácil, né? Hoje em dia tem seletor de dificuldade, ou o próprio Double Dragon que a gente jogou, é aquela coisa, você escolhe as características de cada parte. Por exemplo, a agressividade dos inimigos pode ser alta, mas a quantidade de ondas de inimigos pode ser baixa. Ou ao contrário, pode aparecer muita gente, mas com agressividade baixa. Entendeu? Então você pode nivelar do jeito que você quiser, você customiza tudo.
Legal.
Mas ainda assim, quem não tem muito contato com o gênero, acaba apanhando fácil, mesmo com tudo no fácil, né?
Uhum.
Tanto que, pô, isso que o Jason falou. Tudo bem, Double Dragon é um jogo que se você colocar tudo no mais leve, você dificilmente vai ser derrubado. Mas na hora do chefe é fatal. E é aí que você fica pensando, tá descompensado. E não é. É algo característico, mas característico pra quem jogou nos anos 90, cara. Todo mundo que jogava nessa época já tá com seus 30 e tantos anos. Eles não fazem algo um pouco mais inclusivo, né?
Sim, esse Double Dragon novo, ele é muito bom. Ele tem poucos erros, assim, na minha opinião. Tanto que ele coloca um botão pra correr correr em beat'em up é muito chato.
Isso é uma benção.
Você tem que apertar duas vezes. Sim, apertar duas vezes pra frente e na direção que você tá andando, pra correr, é uma coisa que vem, assim, assombrando a gente em beat'em up faz muitos anos. E às vezes você não tem a precisão. Às vezes você gosta de jogar no analógico, porque é mais fácil mexer em outras direções do personagem, entendeu?
Total.
Às vezes seu controle talvez não tenha nem o D-pad, é o que é difícil, né? Mas talvez não tenha. Você só tem analógico. Então você tem um botão que você segura pra correr, é as mil maravilhas. Eu me apaixonei só por ter isso.
E assim...
Mas interessante.
Pra quem não tá acostumado com o gênero, é... Só explicando. É sempre o botão de soco. Aliás, o botão de soco e chute, que é o boneco vai com o bano. O botão de pulo. O botão de especial, se houver. E de resto, vai com Deus. Uhum. Não tem outros comandos muito complexos, assim.
Uhum.
Uhum. Exatamente.
Uma coisa que eu achei bem interessante, porque assim, esse jogo em específico, vocês estão dando os exemplos, né? Ele acertou em tanta coisa, por que que ele errou tão feio no iframe, gente?
Então, ele não erra apenas no iframe, mas ele erra também no sentido de ele criou-se um roguelike no Double Dragon.
Sim.
Também. Porque você tem que gastar fichas pra você recuperar o personagem ali e voltar a jogar. Tem a opção de você não precisar usar essas fichas, né? Que no jogo chama tokens, mas daí você vai voltar no último checkpoint e é basicamente no começo da fase, praticamente. Então ele volta muito, sabe? Nesse quesito ele é bem, bem chato mesmo. Não existe aquele, continue aqui no lugar que eu morri. Eu quero continuar aqui mesmo. Isso não tem depois que você leva um game over. E isso é eu achei um pecado. O maior pecado dele foi isso pra mim.
Aí,
mas ele tem assim...
Ele força um grind pesado também. Ele força um grind muito pesado também. Porque com essa coisa de ficar tonalizando, customizando seu jogo, se você joga tudo pro mais difícil, todos os pontos que você ganha são convertidos nos tokens que o Jason falou. Só que a taxa de conversão é menor, por exemplo. A cada 800 pontos, você ganha um token. Se você puxa tudo pro mais fácil, a taxa de conversão aumenta. Então, 2 mil pontos, você ganha um token. E com cada token que você não usa, que você acumula, você pode ir no menu principal e comprar música, comprar artwork pra ficar olhando e comprar personagem novo. E, pô, é legal pra caramba jogar com os chefes. Só que são 50 tokens pra liberar o chefe final. 25 pra liberar os chefes de cada gangue. Já dá 150. Cada run sua dá em média 20 a 30 tokens. E você obrigatoriamente tem que fechar o jogo 4 vezes. Se você quiser todas as conquistas, porque assim. Inclusive, a gente não falou o nome inteiro do jogo. É Double Dragon, Gaiden, Rise of the Dragons. É o último que saiu. Saiu agora no mês passado.
Isso.
Né? E assim, tem 4 gangues e você escolhe qual que você quer enfrentar primeiro. Naquela métrica. A primeira gangue é mais fácil e e a fase só tem um segmento. A segunda tem 2 segmentos e é um pouquinho pior. A terceira tem 3 segmentos. E a quarta, o chefe da gangue, que vai ser enfrentado no terceiro segmento, ele tem um power-up muito maluco. Muito maluco, né? Então ele fica desgraçadamente mais difícil do que os demais. E aí, nos achievements, você é obrigado a enfrentar cada gangue na quarta fase. Pra depois ir pra quinta ou não.
Nossa.
Ou não, porque uma outra coisa clássica dos beat'em ups é poder escolher o final. Isso é uma coisa que eles fizeram primeiro. Você toma uma decisão que vai afetar se o jogo acaba ali ou se você joga mais uma fase.
Sim, isso é verdade. Outra coisa que ele faz também depois, pra mim, deu muita vontade de rejogar o jogo, justamente por causa desse fator de diferencial que hoje em dia você precisa ter no beat'em up, né? E o que ele faz muito bem, além de esses tokens aí, ao mesmo tempo que é uma maldição, é uma bênção, porque você consegue liberar personagens no menu de segredos ali, comprando esses personagens e gastando token. Então eu comprei uns 3 personagens ali, que eles têm uma jogabilidade que se parece com os personagens iniciais, sim, só que cada um com o seu jeito. Tem um que é ter uma ataque de longo alcance, outro é mais pesado, tem um ataque de curto alcance, outro de médio pra longo também. Então, a jogabilidade varia também. Tem até personagem que tem arma, entendeu? Então, ele consegue ter essa variedade de personagens e jogabilidade também, de acordo com cada personagem. Então, é assim, um dos melhores beat'em ups que eu joguei nos últimos tempos, pra ser sincero. É o Double Dragon Gaiden.
Sem exagero, eu concordo. Tudo bem, ele tem as falhas dele, mas no quesito diversão, se você tá jogando com 2 pessoas, que ele só tem multiplayer local, você joga com 4 personagens ao mesmo tempo. Isso é legal pra caramba.
Sim, aí tá outro pecado. Multiplayer apenas local.
É.
Eu valorizo na era da informação, na era da tecnologia, não ter multiplayer online num jogo multiplayer. Eu acho um grande pecado, vou ser bem sincero. Eu sei que custa dinheiro, tem que ter uma equipe focada nesse modo multiplayer, modo online, mas eu acho que é preferível que você, pelo menos, anuncie que um dia vai chegar, ou em pouco tempo vai chegar depois do lançamento, ou que você adie o jogo do que você simplesmente lançar só com multiplayer local.
Lembrando que tem jogos menores que tem multiplayer local, né?
Uhum. Online, no caso.
Exato.
Né?
Falei ao contrário, desculpa. Ora.
A gente entendeu.
Peço perdão pelo vacilo.
Mas tem outros exemplos também, como a gente trouxe aqui, né, mais recentes, que eles também têm esse fator de personagens e liberar personagens, que é o próprio Tartarugas Ninjas que a gente tava falando, Shredder's Revenge, que ele saiu, acho que faz 2 anos já, deixa eu ver, já parece que foi ontem, mas acho que já tem 2 anos de idade.
Tem 2 anos, mas dia 31 agora chega a expansão dele.
Ah, é verdade. Vai ter o coelho, né? Como é que é o nome do coelho?
Putz, é Yojimbo.
Yojimbo e a outra é um palavrão.
Não, não, Yojimbo. Ah, não, o nome da suposta filha do Shredder, né? Assim, não, eles não pensaram no dialeto português do Brasil ao dar esse nome.
Como sempre.
Não vamos repetir. Mas digamos que é uma personagem do Completem Aí em Casa.
Isso aí.
Eu acho muito... Eu tenho a teoria de que em todas as vezes que tem esses nomes, que em português ficam muito engraçados, ou muito estranhos, ou enfim, ou que atiçam a quinta série, é porque tinha pelo menos um ou dois brasileiros ali na produção que fez de sacanagem.
Sim, sim.
Star Wars ter uns 40 brasileiros fazendo sacanagem toda vez.
Deve ser um nome japonês. Vou falar o nome dela aqui. Deve ser um nome japonês, então deve ser tipo Karai.
É. Talvez, não sei.
Imagino que seja por aí mesmo.
Tipo, mas não pensaram que o Brasil é quinta série, então fizeram sem saber. Mas o jogo em si do Star Trek Ninjas, hein, eu vi aqui, ó, junho de 2022, parece que foi ontem, mas foi no passado, e dois meses também, um ano, dois meses atrás. Mas esse jogo, assim, ele é incrível, ele é longo pra caramba, acho que ele tem umas 15 fases,
sim,
se bem me lembro,
16.
Eu tava vendo o mapa esses dias. 16 fases, ele é muito grande, e tem coisa pra caramba pra você fazer, e ainda você pode aumentar o level das tartarugas, dos personagens em geral, né, porque não é apenas as tartarugas que você pode jogar com elas, mas tem a April também. Tem o Mestre Splinter que você libera e tem o Casey, que é o cara do taco de rock lá. Então você vai aumentando o nível dos personagens e ainda vai liberando novos combos, novos golpes. O que aumenta, assim, o fator replay, porque você tem que rejogar o jogo pra você liberar esses golpes dos outros personagens.
E assim, eu não quero parecer muito fanboy, mas eu gosto de Tartarugas Ninja e tal. Só que esse beat'em up, ele é praticamente perfeito pros tempos atuais.
Uhum.
Ele respeita tudo que teve antes nos outros jogos da Tartarugas Ninja, tanto de visual quanto de trilha sonora, porque todas as músicas antigas estão aqui, remixadas pelo T. Lopes, inclusive, que é um baita compositor, e ainda fizeram músicas novas, tipo Mike Patton canta a abertura do desenho. Mike Patton, pra quem não sabe, é vocalista do Faith No More. E tem o Ghostface Killah com o Raekwon, se eu não me engano. Esses dois rappers do Wu-Tang Clan, eles fizeram a música tema do Shredder, que antecede a batalha final. E assim, é um rap sensacional, então tem pra todos os gostos. E tá cheio de referência, tipo, você joga com o Rafael e com o Casey Jones, você ganha até um troféu quando um recupera a vida do outro, porque na lore das tartarugas eles começam tretados e depois viram amigos. E assim vai, então tipo, sim, é um prato cheio pra quem conhece Tartarugas Ninja faz tempo, pra quem tá conhecendo agora, sabe? É um jogo super inclusivo, ele não é tipo, fácil demais e nem difícil demais, ele consegue dar margem, sim, pra todo mundo curtir.
E você consegue continuar da onde você parou na hora que você morre, não tem que voltar no início da fase.
Exato.
Tem que gastar tokens muito igual o Double Dragon. E ele tem bastante referência, como você disse, né? A primeira fase, por exemplo, é uma referência muito clara ao Turtles in Time do Super Nintendo, que ele falava Big Apple, 3M. Daí, nesse novo, ele fala Big Apple, 3PM. Uma homenagem bem clara.
E se eu não me engano, acho que tem uma parte que eles são teletransportados pra Idade da Pedra, se eu não me engano.
Acho que era algo assim mesmo.
É outra referência a Turtles in Time, e tem a referência ao Turtles 2 ou 3, que é no laboratório, que aparece aquele... Não é o rato humano. É que eu tô confundindo todos os chefes. O rato humano, ele aparece no esgoto. E tem fase também, sim, de que eles ficam no skate. Enfim.
Uhum.
Sabe? Tem o Bebop, tem o Rocksteady. Tem o Toque, uhum, tem o Hazar, que todo mundo que vê eles agora não sabe. Mas eles são do filme. Eles não apareceram nos quadrinhos primeiro. E o filme dos anos 90, Tartarugas Ninja, é maravilhoso. Envelheceu mal. Mas eu não vou entrar nesse mérito.
Mas é divertido.
Demais.
Os três filmes, né? Os três filmes são fruto da época deles, mas eles são bons até hoje se você olhar com a cabeça da época.
Sim.
Porque não é CGI, né? São pessoas vestidas de tartaruga ninja.
Borrachona. E outra, mais uma curiosidade. A pessoa que estava dentro do Rafael ali foi o cara que fez modelo de corpo pro Mortal Kombat, pro Liu Kang do Mortal Kombat 1.
Olha só, curioso.
Um ator chamado Hosung Pak.
Ah, então ele era lutador de verdade.
Artista mesmo. Marcial e tudo mais.
Muito
interessante.
Bom.
Informação pra vocês.
Pois é, do mais absoluto nada aqui. E outro fator que é o design de... level design criativo, né? O design de fases. Vocês conseguem pensar em algum jogo assim que tenha muita diferenciação entre uma fase e outra? Porque normalmente você só anda de um lado pro outro e assim, não tem muita coisa pra se fazer no cenário em si. No máximo tem um buraco que você cai. Então, Tartarugas Ninjas, você cai no esgoto. Você pode ser afetado pelo esgoto. Street of Rage, às vezes você vai pra cima e pra baixo nas fases. O que eu consigo pensar assim de bom exemplo é o River City Girls, que é um jogo japonês, beat'em up, que saiu o segundo recentemente. Ele não é tão bom, eu achei ele bem ruinzinho. Mas, assim, questão de level design é bem legal, porque ele é muito mais puxado pra um RPG. Então, você consegue ir pra escola, você consegue fazer o backtrack, né? Revisitar os locais. Então, você visita a escola, você consegue ir pro mercado, pra cidade, pro centro da cidade, pra um campo de beisebol também. Então, é bem diferenciado e você consegue interagir bastante com os cenários também. Pegar aí elementos do cenário, tipo uma cadeira, uma caixa de correios, e jogar nos inimigos. Acho isso bastante legal, quando tem.
É, o lance da interatividade, né? Você aproveita a cidade a teu favor. E assim, o River City Girls é Dark System, né?
Isso,
Dark então, System. Olha aí, um erro e um acerto. Ah, porque o erro da Dark System tá onde? No Double Dragon. Aquelas sessões de plataforma. Ah. Mano, assim, beat'em up é o lance. Tudo bem, é legal ter uma variação, mas desde que você ande no horizontal. Eles colocaram umas plataformas e do nada você cai no buraco, os inimigos caem no buraco, você ressurge caindo no buraco, tem isso também.
Nossa, que inesperado.
Então, assim, quando você tem uma das gangues que. Acho que é a gangue Okada, que do segundo pro terceiro segmento você sai de um lugar e você vai meio que pra um penhasco. Você tem que escalar o penhasco, que depois um castelo japonês. Porque tem tudo a ver, né? E aí do nada, se você aparecem os drones, você tem que abater o drone pulando. Você faz a sequência e vai pro outro lado e cai no buraco. Então,
ah, nossa.
Uhum. Então você fica, meu, não faz muito sentido. Mas enfim, chega de meter pau em Double Dragon.
Ele já foi, é passado já. Não sei se vocês jogaram Castle Crashers, um clássico da Behemoth, da época do 360. Os caras começaram na Newgrounds, um site bem famoso.
O Castle Crashers é o que tem os quatro bonequinhos parecidos, mas de cor diferente?
Isso, exatamente. Cada um deles tem um elemento da natureza que você consegue usar como habilidade principal. Então tem o carinha azul, que é de gelo. Você vai. A mesma coisa que o Tartarugas Ninja. Você consegue receber upgrades, você vai passando de nível, de level do personagem, e você vai conseguindo movimentos novos. Então o carinha azul, por exemplo, ele começa congelando os inimigos assim. Depois ele consegue levantar uma placa de gelo. Às vezes jogar gelo do céu, assim, no inimigo. Então você vai... Cada personagem tem uma jogabilidade bastante diferente, ao mesmo tempo que ela é igual. Assim, os padrões de golpes são parecidos, mas as animações, os efeitos são bem diferentes dependendo do inimigo, sabe? E em questão, assim, de level design, ele é bastante diferente também, porque tem fase que você foge do monstro, tem fase em que você tem que pular, assim, você tá nadando na água, você tem que pular em cima de caixotes ou pedaços de bicho morto, que ele tem um humor bem... Sabe, bem... Como é que eu posso
característico.
Dizer? Mortífero. Característico, mortífero, né? Tem uns bichos mortos, assim, que você pula em cima da água e tá na cara o bicho sangrando, assim, você pula no corpo pra usar eles como uma embarcação pra acertar o chefe. Então, é um dos melhores... Tipo, um dos melhores level design também que eu já lembro na vida é o de Castle Crashers, com certeza, porque ele é muito variado, ele tem várias formas de jogabilidade nessas fases diferentes. Permite também você visitar o mapa, que é uma coisa que, antigamente, os beat'em ups eram bastante lineares, né? Você simplesmente passava fase a fase. Então, ele é bastante variado. Tem esse level design criativo e divertido de ser. E fica a dica, se ninguém aqui jogou Castle Crashers, tem a versão pra consoles atuais, né? Porque ele originalmente é de PlayStation 3 e Xbox 360. Mas hoje em dia tem a versão remaster pra Switch, Xbox One e PlayStation 4, que é retrocompatível, então roda nos consoles mais novos.
Muito bom.
Eu acho que, ainda pra mim, talvez ele seja o meu beat'em up favorito até hoje. O Double Dragon não conseguiu superar ele, não.
Interessante.
E quando você finaliza o jogo também, tem esse negócio de você liberar novos personagens. E esses personagens têm novos elementos da natureza. Não sei se da natureza, eu acho que já foge da natureza, né? Se não me engano. E ele também tem modos extras, como você... O modo versus, que hoje em dia se tornou um pouco mais comum em alguns beat'em up. Que você entra com seus amigos ali, todo mundo sai na porrada. E quem ficar de pé ganha. É... Tipo um jogo de luta, de beat'em up.
É assim, sempre fazem muito a relação de beat'em up com jogo de luta, né? Sempre fizeram, desde muito tempo.
Ah, sim.
Tanto que os fofiqueiros de plantão conseguiram vencer na vida quando os personagens de Final Fight foram tudo pro Street Fighter.
Sim.
Né?
Ah, sim.
Tanto os três já apareceram lá.
E beat'em up é tão... Tem tanta relação beat'em up com jogo de luta que teve uma época que criaram, na época do PlayStation 1, o... Que é o Mortal Kombat Mythologies.
Ah, o do Sub-Zero.
Pode crer. Isso,
você contava o Sub-Zero... E era um jogo de luta com mecânicas de beat'em up.
Nossa, eu tinha esquecido disso.
Ou o contrário, acho que é o contrário, né? Um jogo de beat'em up com mecânicas de luta. Você controlava o personagem como se fosse um jogo de luta, que é terrível, péssimo.
Mas pior que ele, tem um Special Forces, que você controla o Jax. Mas eu não quero falar desse jogo porque é uma parte ruim da minha vida que eu não quero fazer questão. Mas tipo, se for citar vários que já apareceram, só dos famosos, tem um, acho que é Death by Degrees, que você controla a Nina do Tekken. Tem o Cannon Strike, que você controla a Kami e o Nash do Street Fighter. E por outro lado, o Tekken 3 já tinha o Tekken Force, que você tem que fazer um trajeto de beat'em up. E o Tekken 5 tem o Devil Within, que você jogava só com o Jin, na história dele.
Eles acabaram com o Tekken Force do Tekken?
Eu não sei se o Tekken 6 tem algum tipo de minigame, eu não lembro. No Tekken 7 tem boliche.
Ah, não, no Tekken 6 tem ainda um modo beat'em up, sim. O Tekken 7 acho que não tem.
Mas assim, já pra fazer esse paralelo, ah, jogo de luta, jogo beat'em up, tem um beat'em up que eu joguei, acho que ele é de 2020, ele chama Fighting Rage, né? Ele
traz essa
mecânica que o Jason falou agora há pouco, de você tem mais de uma coisa, mais de um caminho pra seguir na fase. Você, por exemplo, você tá na floresta, você segue em diante, ou você pode entrar no primeiro túnel, no primeiro caminho que aparece, é um chefe diferenciado, são inimigos diferentes, você pode arranjar um baú, mas esse baú vai tentar te morder, é um mimic. E ele usa muito o esquema de execução de golpes como se fosse um jogo de luta. Então você tem o movimento de meia-lua, você tem o movimento de agarrão, e você também libera os seus inimigos. Você tem até aqueles trial combos, combo trials, né? No caso que você aprende a fazer várias sequências longas. Só que diferente do jogo de luta, que você só tem o seu personagem e o seu oponente, então uma hora que ele cair, ele tem a chance do revide. No Fighting Rage, não. Você pode emendar várias e várias sequências enquanto tiver gente na tela, fazendo combos loucos, tipo, pra cima de 100, 200 hits. E tem uma mecânica que eu só, pelo menos, lembro de ter encontrado nele. Eu não lembro se tinha no Jutsu Squad, que a gente fala daqui a pouco. Mas que é a do parry, também conhecido como Aparo.
Ah.
O beat'em up, ele não deixa você bloquear. Mas você pode aparar o hit do seu oponente, isso é muito importante contra chefes. Ele fica aberto pra você entrar com uma sequência. Só que ele, diferente dos outros, ele vai cair pra dar tempo de dar um respiro e te pegar de novo. Mas, meu, assim, pro ritmo de jogo, é sensacional.
Sim, ele também tem uma coisa que adiciona esse fator de coisa frenética, né? Porque ele tem o filtro na tela, que ajuda, e quando você bate no inimigo, parece que chacoalha a tela e faz um som muito alto.
E ele brilha.
De impacto.
Ele brilha em vermelho.
Sim,
também.
Nossa, ele tem...
Ele brilha, aliás...
Ele tem muitas coisas...
Falei errado, ele brilha em vermelho quando ele vai dar um ataque que pode ser pareado. Ó, parado.
Então, ele tem bastante elemento visual pra te mostrar que você tá causando um grande impacto nos seus inimigos. Você tá esbofeteando todo mundo.
E é muito bom, assim, quando o jogo... Obviamente, com cuidado pra não ficar tanta coisa na tela que você não enxerga nada, né? Mas é muito bom quando o jogo consegue te dar feedback visual do que você pode fazer e do que você fez pra até... Eu acho que é até mais gostoso, né? De quando você tá jogando e você consegue identificar essas coisas ou o jogo te mostra visualmente que você acertou, enfim.
Uhum. Mas eu, pessoalmente, eu não sou fã dessas mecânicas de aparar, porque exige muita atenção pra você acertar o inimigo no momento certo pra bloquear o ataque dele, daí você revida.
É, vai da janela de reação, né?
É.
Uhum. Muito exigente.
O Gui, que é o infelizmente Gui, que às vezes grava aqui, ele é o cara do parry nos jogos. Se ele descobre que tem parry, é o que ele vai, tipo, sei lá, um personagem só tem parry nas possibilidades do jogo, ele vai pegar o cara do parry. Se tem trocentas habilidades que você pode pegar, todas elas são incríveis, mas uma delas é parry, ele vai pegar o parry também.
Isso me lembra que no Streets of Rage 4, eles cometeram um pecado muito grande, que tornar uma mecânica exclusiva pra um personagem, que é o correr. Um personagem corre.
Tá de sacanagem.
Sério?
Sim, é só a filha do... daquele policial lá, que eu esqueci o nome dele.
Ah, é a...
Brandon, sei lá.
Não lembro.
Com a guitarra lá.
Sim, tô ligado.
Assim,
é a filha do Adam.
Eu não acho que... Isso, que ela não tem nome, né?
Ah, é a Juliana, sabe? É a Sheila.
Raquel.
Ai, ai.
Sheila Carvalho.
Isso.
Assim, eu gosto de quando personagens têm coisas únicas deles, mas eu não gosto quando a coisa única é alguma coisa relacionada à exploração de alguma forma.
Uhum.
Eu acho meio ruim, assim. Quando eu gosto, tipo, sei lá, ataques diferentes, ou tipos de... Ou é o exemplo do parry que a gente deu, enfim. Isso eu acho divertido. Agora, mecânicas que normalmente são de movimentação padrão, eu acho bem ruim. Então, tipo, só ela correr, pra mim, é ridículo. Desculpa.
Não, eu achei terrível isso, quando eu percebi que era uma mecânica exclusiva do personagem. Eu fiquei pensando assim, não, deve ter alguma forma de correr nesse jogo que ele vai me apresentar depois, mas não tem.
O Jason jogando naquele modo de, não, eu vi errado, tá tudo bem, eles não vão fazer isso com o jogador. E aí eles realmente fizeram isso com o jogador.
Eles não vão fazer isso comigo.
É, eles não vão, eu confio neles, eles são melhores do que isso. E aí, nem...
Na próxima fase eles vão implementar essa mecânica. Não implementaram, não.
Vão, vou confiar. Não deu.
Aguarde e confie.
Fiquei errado.
Aguarde e confie, exatamente. Às vezes não dá certo, aguarde e confie, infelizmente.
É, eu acho que esse é o... De verdade, eu acho que é o único erro do Streets of Rage 4, além de um outro que eu acho que é...
É o único além de outro. É isso aí, usando o português da forma correta por Jason. Vai, continue,
isso,
cara.
Segue minha lógica. Além desse, de você não poder correr com todos os personagens. Se não me engano, você não consegue acertar os personagens na diagonal também. Ele é um pouco mais exigente com esse hitbox.
Senhor.
Ah, tá.
Algo do você tipo. Anda em 8 direções, mas só bate em 4.
Isso é meio estranho, hein?
É tipo isso. É basicamente isso. E tem esse Jutsu Squad também, que o Carlos e eu jogamos. Eu joguei faz um tempo atrás, então eu não lembro tanto dele.
Jutsu Squad é
mas
bom.
Mas eu lembro que o sistema de combo... Nossa, eu lembro que eu não dei nada pra ele, porque a arte dele eu achei feia. Eu achei
sério?
Muito feia, mal feita.
Eu gostei justamente por serem bichinhos, cara.
Que
mas
tristeza.
Assim, não, tudo bem bichinhos. Eu digo assim, o estilo artístico dele não me cativou.
Ah, tá.
Que dó.
Eu achei um jogo muito do feio. Não acho que não combina o cenário. Acho que não combina o cenário e os personagens. E a animação também não gostei. Mas o sistema de combo dele é muito bom, eu tenho que admitir.
Muito bom, uma estrela.
Adorei, zero.
Muito bom, nota 2.
E eu fiz uma pequena consultinha aqui. O Jutsu Squad também tem parry, só que em vez dele dar a abertura do inimigo, você que fica mais rápido. Seu combo, você ganha um boost curtinho, né? E você também joga com todos os personagens, só que qual que é o lance dele? Você pode escolher jogar com um só, ou jogar com todo mundo e você troca a medida, e cada um tem sua barra. Então, tipo, se um morrer, você tem que continuar com os outros três, e por aí vai. Só que se você iniciar a partida, você não pode colocar uma pessoa depois. Você tem que começar e terminar da mesma maneira. Se um cara quiser, se uma pessoa, um amigo, quiser se juntar depois, não pode.
Isso é meio
joguei
estranho.
Sozinho, não sabia dessa.
É, pois é. E o Jutsu Squad, ele é mais ignorante, assim, ele é mais escrachado nas referências, porque ele traz Mortal Kombat, traz Shadow Dancer, que também foi o primeiro jogo da série do Shinobi, traz Street Fighter, traz até YouTuber, pra quem gosta de jogos de luta, conhece o Maximilian Dodge, ele tá no jogo também. Então, assim, eles fizeram uma coisa, assim, muito louca. Diferente do Jason, eu gostei bastante da arte, eu tenho um ponto fraco pra coisas cartunescas, essa é a verdade. Né? Eu vejo bichinhos, coisas que lembram desenho animado, eu instantaneamente gosto. Mas assim, diferente também do que a gente tava comentando, Jutsu Squad permite que você bata na diagonal. E os especiais são de tela inteira. Isso é uma grande diferença, sim. Porque às vezes você tá num canto da tela, o seu especial, ele faz aquele show de luz e só pega quem tá no mesmo ponto que você. Quem tá vindo do outro canto da tela, não. Jutsu Squad, não. Ele pega todo mundo.
Interessante. E assim, eu não gostei quando você falou o negócio de você não poder mudar quem tá jogando com você até o final, mas eu acabei não perguntando, agora que eu me liguei. Quanto tempo de jogo pra você fazer tudo nesse aí?
Tudo? Putz.
Não, tudo no sentido, tipo, fazer um gameplay completo. Não necessariamente 100%, sem pegar troféu nem
quatro
nada.
Horinha.
Só
quando eu fechei 4? Sozinho, eu fechei em 3,5, quase 4.
Ah, ok.
Porque eu morri muitas
não
vezes.
Tanto.
Acho que um jogador mais hardcore pode fechar em 2, 3, mas...
Ah, não, ok. Então não é tanta coisa assim. Ah, então acho que não me incomoda tanto você não poder mudar quem tá jogando junto. Se fosse mais
acho
longo...
Acho que esse é um ponto bom, um ponto forte pra quem quer se aventurar no mundo dos beat'em up, e é porque você não demanda muito tempo.
Você
consegue terminar a maioria deles numa faixa de 4 ou 5 horas.
Isso é verdade. Eles são curtinhos, né?
Sim, nossa, tem que ser uma recessão muito rara pra você fechar em, sei lá, 10 horas aí. Eu não consigo lembrar de nenhum.
Quanto será de tempo que precisava pra zerar o maravilhoso lá do Predador?
Ah, 3 dias e meio, porque você joga uma horinha, depois você deita debaixo da cama de luz apagada, chora, aí depois você passa mais um dia procurando outro controle, porque o que você tinha você estragou, aí você termina.
Você quebrou?
É.
Exatamente. Estacou na parede de ódio.
Sim. Mas pior que o Jutsu Squad, assim, ele, como eu falei, ele é um jogo muito bom, só que esse negócio de arte, a parte visual do jogo, ela fala comigo também. Se ela for muito ruim e não conseguir me cativar, eu não consigo ir com a cara do jogo, sabe?
Sim.
Por isso que eu gosto bastante de Streets of Rage 4, Tartarugas Ninjas e Double Dragon também. O Double Dragon, muita gente não gostou do Gaiden, esse recente, porque ele muda bastante o estilo artístico. Não é igual aos antigos. Ele é muito mais cartunesco agora. Pixel art também.
Ele é, mas, assim, não me incomodou. De verdade, não me incomodou.
Também não.
Acho bonito,
né? Eu gostei. É que eu não tenho esse apego, né? Com a arte original que muda a essência do jogo. As pessoas reclamaram bastante também. Quando Streets of Rage 4 veio com a arte dele mais... que as pessoas chamam de jogo em flash, né? Que é uma arte mais fluida, 2D. Porque os anteriores eram sempre pixel art. Então era sempre aqueles quadradinhos que compunham o personagem, o cenário e afins. E o 4, ele é muito mais bonitão mesmo. Feitos com vetores, pra quem entende de coisa artística.
Coisa artística.
Imagens coisas relacionadas a coisas artísticas, design gráfico, vamos falar assim. Que é aqueles, aqueles desenhos que quanto mais você aumenta, eles não perdem a qualidade. Diferente de um JPEG, né? Eles são imagens vetoriais.
Eu vou parar de colocar no meu currículo que eu sou ilustradora, concept artist, eu vou colocar...
Faço umas coisas artísticas.
Isso, eu vou colocar assim. Acho que as pessoas vão gostar.
A gente, mas, gostar, mas na boa, vamos combinar. O Streets of Rage 4 é de 2020. O Streets of Rage 3... Eu tô mandando um Trace.
É todo mundo que vem aqui nesse podcast em algum momento fala Trace. Todo mundo.
Dá uma patinada, né? É de 94.
Nossa, por quê?
Sabe, são 16 anos de diferença, mano. Você vai querer continuar a mesma coisa?
É.
Gente, essa história de, ai, a minha infância, meu amigo, você tem 33 anos. Sabe, você já está trabalhando num cubículo, pagando boletos e quem sabe pagando pensão ou com o nome sujo no Serasa. Você não tem mais infância.
Que tristeza,
entendeu?
Calma, cara.
Então, tipo, para com essa coisa de, ai, machucaram a minha infância. Porra, brother, meu amigo, sabe?
Supera.
Não dá, sabe? Vai comprar um airfryer. Que... Sei lá, bicho.
Não, mas vamos ser honesto.
Vai comprar um airfryer.
Essa situação de vida que você descreveu aí, eu acho que eu entendo porque o cara é apegado à infância.
Eu tudo bem, ó, sendo bem sincero, eu também sou apegado às coisas do jeito que eu gostava, mas passou o tempo. Tem jogo que eu gosto que tá mais velho do que eu. Ele vai mudar, porque eu não sou mais público-alvo. Aí você fala, cara, o Streets of Rage 4 não tem pixel art, graças a Deus, né, irmão? Que bom que a tecnologia avançou, imagina. Pô, vou fazer um jogo no Windows 95.
É, exato.
Não dá, não. Desopilei.
Inclusive, é uma coisa muito importante que a gente esquece quando tá no lado do jogador ou, enfim, da pessoa que tá consumindo, seja lá qual tipo de produto for, porque isso não conta só pra jogo, né? Normalmente, você não é o público-alvo. Normalmente.
Sim, exatamente.
Até porque, no geral, a galera que tem a nostalgia não precisa ser comprada, porque eles já vão comprar de qualquer forma aquilo lá, independente de como for o produto. Nem que seja pra olhar, falar mal e entrar no Twitter pistola depois. Então, assim, você realmente não é público-alvo, cara. Desculpa. Você que está ouvindo, né? Personagem aleatório.
É. E falar em Beat'em'ups antigos e pixel art, eu ainda tô esperando que saia aí um remake, um remaster do River City Ransom. É um jogo bem antigo,
nossa,
isso aí.
Nossa.
Dos anos 80.
Justo.
E ele é muito bom até hoje. Eu acho bom. Ele é da época do Nintendinho, pra você ter noção.
Nossa,
E eu tô esperando uma... Não vou dizer uma coletânea, mas uma room legalizada, digamos assim, de Cadillac e Dinossauros.
Perfeito.
Ah, não. Seria
não
bom,
vi,
seria bom.
É, não vi defeitos nesse comentário.
Aqui, ó, Cadillac e Dinossauro, tudo bem, não interessa, dá um jeito de jogar de meios escusos. Galerinha aí do Torrent entendeu o que eu tô falando, porque só dava pra jogar no arcade, nunca trouxeram isso numa coletânea de beat'em ups, de títulos clássicos, coletânea de nada, só dá pra jogar na ilegalidade. Então aproveita, porque é um título que, assim, mesmo daquela época, ele continua bom pra caramba.
Uhum.
E outra, são dinossauros com carros, gente, e o cara tem uma boina, pô, é muito, muito nice, tá ligado? O naipe do cara é sensacional.
Não tem nem o que dizer, né?
Eu vou falar agora também de um beat'em up, porque ele é muito nichado. Eu acho que ele funciona muito mais pra quem consumiu o conteúdo do podcast, que é o 99 Vidas. Não sei se vocês jogaram.
Joguei, joguei. Uhum. Ele é honesto. Sim. Esse é meu elogio pra ele. Ele é honesto.
Sim, ele é realmente, ele é bastante honesto. Ele tem esse problema de iframe, como a Bia falou, né?
Sim.
Ele é muito exigente com esse negócio de você não conseguir ficar invencível por muito tempo. Só que eu diria que o maior pecado dele, apesar de muita gente falar o contrário, é que ele é completamente baseado em referências do podcast. Então, muita coisa, beleza. Você vai entender se você for brasileiro, porque muita coisa fala com a infância sua no Brasil. Mas muita referência, a maioria das referências são dos assuntos que eram trazidos no podcast. Então, isso complica a vida de quem compra esse jogo, querendo consumir um pouco mais do que só a jogabilidade, como história e o design de personagens e afins. Ninguém vai entender muito, entendeu?
Uhum.
E assim, sem querer ser o advogado do diabo, mas o lance de inserção de cultura em países diferentes do seu local de origem é muito complicado, né? A gente tem curiosidade de ir atrás da cultura americana. Independente se você gosta ou não, você tem curiosidade. Em algum momento você vai. Seja pra falar bem ou pra falar mal. Isso não acontece de lá pra cá, né? Então, realmente, as histórias envolvidas do 99 Vidas no jogo são bem legais. Mas nem todo mundo vai se dar o trabalho de, por exemplo, ir atrás do que nem foram das coisas do Angry Video Game Nerd. Ou,
exato.
Né? Que ele tem o jogo dele e nem um jogo tão bom assim. Vamos combinar. Mas aquela coisa, ele tem aquela persona dele, e todas aquelas características que chamou a atenção, e quem só jogou foi atrás pra descobrir.
Sim, eu já vi jogos dele, mas eu nunca quis comprar, porque eu achei que era muita referência.
Exato.
Com quem acompanha ele. Eu assisto um vídeo ou outro, mas não conheço tanto. E... Mas 99 Vidas, como eu falei, né, é um jogo bacana, e tem diferenciação também nos personagens que você escolhe, cada um tem um elemento, e um golpe especial pra você usar, e isso eu acho bastante legal. E tem um também, que eu acho que eu recomendei pro Carlos esses dias, que é o Streets of Rage, não sei se você teve a chance de jogar. Streets of Red, vermelho.
Ah, você me falou, verdade, verdade. Eu coloquei na minha wishlist.
Esse daí, eu dou um destaque muito grande pra ele, porque ele foi localizado, eu tava jogando esse jogo, ele tem bastante referências à cultura pop americana, então tem o Jason, né, Sexta-feira 13 ali, meu xará, no jogo. Tem um personagem de outros filmes também, outras coisas, outras referências, em geral. E a jogabilidade também é bem legal, tem várias classes de personagens pra você escolher, com jogabilidade diferente. Só que assim, o ponto alto dele pra mim na época, quando eu joguei, foi a localização. Ele tinha muita sacada assim, que só o brasileiro vai conseguir ter, sabe? Uhum. Muita piadinha, muita como é que se chama quando
trocadilho.
Você faz trocadilhos completamente brasileiros. Eu pensei, cara, não é possível esse jogo aqui não é brasileiro. Eu fui atrás de saber e eu descobri que a pessoa que localizou pra português brasileiro não era uma inteligência artificial, era realmente um brasileiro.
Legal.
E eu entrei em contato com ele no Twitter, entendeu? Eu falei com a pessoa, os criadores do jogo, eu falei, quem que localizou o jogo de vocês? Vocês têm contato dele, queria conversar com ele, né? E ele inclusive já fez um podcast com a gente aqui, o nome dele é Ricardo, e tá muito bem feito, sabe? A gente já gravou com ele aqui. Uhum. E esse jogo, ele é absurdamente bom, mas assim, a localização dele é espetacular. Eu acho que ele adiciona muito mais ao jogo em si do que apenas apenas a jogabilidade. Ele dá personalidade ao jogo. E por isso que eu consigo recomendar ele demais.
Que legal.
Tá certo. Eu só preciso esperar o cartão virar pra fazer aquela compra marota, né?
É verdade. Mas eu acho que é isso. Falamos de vários Benelaps aqui. Tem muito mais pra descobrir ainda, porque Benelaps sai todo dia, basicamente.
Sim.
Né? Tá sempre saindo um novo
tem
aí.
Tem muita coisa, é assustador, né?
E se a gente for parar pra ver os Benelaps Indies, por exemplo, nossa, tem um Final Vendetta que eu joguei recentemente, que ele é meio pixel art, meio animação 2D fluida assim. Só que ele é absurdamente difícil, sabe? Ele não te dá chance de continuar. Game over, morreu, volta do início.
Nossa!
Entendeu? Ele é sem misericórdia.
Eita.
Tem também um outro Mother Russia Blitz.
Ah,
também.
Esse eu conheço.
É maluco.
Esse eu conheço, esse é da hora.
É sim, também bem legal. Mas vamos deixar pra um episódio 2 aí. Então, se você gostou desse episódio, fala pra gente o que você achou, se você quer uma parte 2. E a gente traz novos exemplos. E quem sabe até lá o Carlos teve a chance de jogar o Streets of Rage.
Amém.
Isso.
Olha, eu falei aqui agora há pouco do River City Ransom, mas tem um River City Ransom chamado River City Ransom Underground, com os gráficos originais da série, só que modernizado. Preciso conferir. Parece que ele só tem uma PlayStation 4 e PC.
Triste. Então tá confirmado que teremos um segundo episódio, só pra falar desse jogo.
Seria bom. Mas é isso aí. Novamente, Carlos, onde as pessoas conseguem te encontrar?
Eu não vou dar o endereço da minha casa, a menos que vocês tragam cerveja ou refrigerante. Eu gosto. Ainda mais que tá calor.
Virtual.
Ah, endereço virtual?
É, tá mesmo.
Poxa vida. Então, minha caixa postal virtual. Não, eu tô no Twitter com Carlos_Duskman, que eu publico groselhas aleatórias, reclamações sobre Corinthians, obrigado, time maldito. E sobre os jogos que eu analiso, pro Jogando Casualmente e pro outros sites aí, tá certo? Beijo na alma de vocês.
Isso aí. Isso aí. E eu e a Bia, vocês sabem onde encontrar, lá em t.me/jogandocasualmente. Ou você fala com a gente no Twitter, jcasualmente, ou no Instagram, em jogandocasualmente. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo, tchau.
Tchau.
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu @gmail.com.